Audiobook grátis apresenta. Ao outro dia cedo, a senhora Dona Josepa Dias, que entrara, havia pouco, da missa, ficou muito surpreendida, ouvindo a criada que lavava as escadas dizer de baixo: "Está aqui o senhor Padre Amaro, senhora Dona Josepa." O pároco ultimamente raras vezes vinha à casa do cônego e Dona Josepa gritou logo lisonjeada e já curiosa: "Que suba para quê? Não é de cerimonia. É como de família. Que suba." Estava na sala de jantar, arranjando numa travessa ladrilhos de marmelada, com um vestido de arejo preto esgaçado na ilharga e arqueado em redor dos tornozelos por uma crinoline de um só arco. Trazia nessa manhã óculos azuis e foi logo ao patamar, arrastando seus medonhos chinelos do orelo, e preparando, por debaixo do lenço preto repuxado sobre a testa, um ar agradável para o senhor pároco. "Ora de tos os olhos!" exclamou. "Eu entrei a bocadinho, e já cá tenho a primeira missinha. Fui hoje à capela de Nossa Senhora do Rosário." Disse ao padre Vicente. "Ai! E que virtude que me fez hoje, senhor pároco! Sente-se. Aí não, que lhe vem ar da porta." E então a pobre entrevada lá se foi. "Conte lá, senhor pároco." O pároco teve de descrever a agonia da entrevada, a dor da S. Joaneira, como depois de morta a face da velha parecera remoçar o que as senhoras tinham decidido a respeito da mortalha. "Aqui para nós, Dona Josepa, é um grande alívio para S. Joaneira." E de repente, puxando-se para a beira da cadeira, assentando as mãos nos joelhos: "E que me diz a do senhor João Eduardo? Já sabe? Foi ele que escreveu o artigo." A velha exclamou, levando as mãos à cabeça: "Ai! Nem me fale nisso, senhor pároco. Nem me fale nisso, que até tenho estado doente." "Ah, já sabe. E mais que sei, senhor pároco. O senhor padre Natario, devo-lhe esse favor, esteve aqui ontem e contou-me tudo. Ai, que maroto! Ai, que alma perdida! E sabe que é o íntimo do Agostinho, que são bebedeiras na redação até de madrugada, que vai para o bilhar do terreiro a chincalhar a religião. Ai, por quem é, senhor pároco? Nem me diga, nem me diga. Que ontem, quando o senhor padre Natario esteve aí, até tive escrúpulos de ouvir tanto pecado. Que lhe devo esse favor, ao senhor padre Natario, logo que soube veio me contar. É de muito delicado. E olhe, senhor pároco, a mim sempre me quis parecer isso mesmo do homem. Eu nunca o disse, nunca o disse. Que lá isso, esta boquinha nunca se pôs em vidas alheias. Mas tinha cá dentro um palpite. Ele ia à missa, cumpria o jejum, mas eu cá tinha a desconfiança que aquilo era para enganar a S. Joaneira e a pequena. Agora se vê. Eu fui criatura que nunca me caiu em graça. Nunca, senhor pároco." E de repente, com os olhinhos luzídios de uma alegria perversa: "E agora, já se sabe, o casamento desmancha-se." O padre Amaro recostou-se na cadeira, e muito pausadamente: "Ele, minha senhora, seria notório que uma rapariga de bons princípios fosse casar com um pedreiro livre, que não se confessa 6 anos, credo, senhor pároco. Antes vê-o a morta. É necessário dizer tudo à rapariga." O padre Amaro interrompeu, chegando rapidamente à cadeira para o pé dela: "Pois foi justamente para isso que eu a vim procurar, minha senhora. Eu ontem já falei com a pequena. Mas compreende, no meio daquele desgosto, com a pobre senhora a expirar ao lado, não pude insistir muito. Enfim disse-lhe o que havia, aconselhei-a por bons modos, expus-lhe que ia perder a sua alma, ter uma vida desgraçada, etc. Fiz o que pude, minha senhora, como amigo e como pároco. E como era o meu dever, ainda que me custou, realmente custou-me, lembrei-lhe que, como cristã e como senhora, tinha obrigação de romper com o escrevente. E ela?" O padre Amaro fez uma visagem descontente, não disse que sim nem que não. Pôs-se a fazer biquinho, a choramingar. É verdade que estava muito alterada com a morte em casa. Que a rapariga não morre por ele, isso é claro, mas quer casar, tem medo que a mãe morra, que se veja só. Enfim sabe o que são raparigas. Que as minhas palavras fizeram-lhe efeito, ficou muito indignada, etc. Mas enfim, eu pensei que o melhor era a senhora falar-lhe. A senhora é a amiga da casa, é madrinha, conheceu-a de pequena. Estou certo que no seu testamento havia de lhe deixar uma boa lembrança. Tudo isto são considerações, ai, fica por minha conta, senhor pároco. exclamou a velha Eide Lescantar, a rapariga o que precisa é quem a dirija. Aqui para nós, precisa quem a confesse. Ela confessa-se ao padre Silverio mais, sem querer dizer mal, o padre Silverio, coitado, pouco vale. Muito caridoso, muita virtude mais o que se chama jeito não tem. Para ele a confissão é a desobriga. Pergunta a doutrina, depois faz o exame pelos mandamentos da lei de Deus. Veja, senhora. Está claro que a rapariga não furta, nem mata, nem deseja a mulher do seu próximo. A confissão assim não lhe aproveita, o que ela precisa é um confessor teso, que lhe diga, para ali. E sem réplica. A rapariga é um espírito fraco como a maior parte das mulheres não se sabe dirigir por si necessita por isso um confessor que a governe com uma vara de ferro, a quem ela obedeça, a quem conte tudo, de quem tenha medo. É como deve ser um confessor. O senhor pároco é que lhe servia. Amaro sorriu modestamente, não digo que não. Havia de aconselhá-lo a bem sou amigo da mãe, acho. Que ela é boa rapariga e digna da graça de Deus. Que eu, sempre que converso com ela, todos os conselhos que posso, em tudo, dou-lhe-os. Mas a senhora compreende, há coisas em que se não pode estar a falar. Na sala, com gente à volta. Só se está à vontade no confessionário. É? É o que me falta, são as ocasiões de lhe falar só. Mas enfim eu não. Posso ir dizer-lhe, a menina agora de se confessar comigo. Eu? Nisso sou muito escrupuloso, mas digo ele H ou eu, senhor pároco. Ah, digo ele H ou eu, ora isso é que era um grande favor. Era um bem que fazia aquela alma. Porque se a rapariga me entrega a direção da sua alma, então podemos dizer que lhe acabaram as dificuldades, e temoa no caminho da graça. E quando lhe vai falar, Dona Josepa? Dona Josepa, como julgava pecado adiar, estava decidida a falar-lhe. Essa mesma noite. Não me parece, Dona Josepa. Hoje é noite de pesames. O escrevente. Naturalmente está lá, credo, senhor pároco. Pois eu e as outras pequenas havemos de passar. A noite debaixo das mesmas telhas com o herege? Tem de ser. Enfim o rapaz por ora é considerado da família. Além disso, Dona Josepa, a senhora, a Dona Maria e as gansozinhos são pessoas da maior virtude. Mas nós não devemos ter orgulho da nossa virtude. Arriscamo-nos a perder-lhe todos os frutos. E é um ato de humildade que agrada muito a Deus, o misturar-nos às vezes com os maus é como quando um grande fidalgo tem de estar lado a lado com um trabalhador. Deixada. É como se disséssemos, eu sou-te superior em virtude, mas comparado com o que devia ser para entrar na glória, quem sabe se não sou tão pecador como tu. E esta humilhação da alma é a melhor oferta que podemos fazer a Jesus. Dona Josepa escutava-o, babosa aí numa admiração, ai, senhor pároco, que até da virtude ouviu-o. Amaro curvou-se, Deus às vezes, na sua bondade, inspira-me justas palavras. Pois, minha senhora, eu não quero maçar mais. Ficamos entendidos. A senhora fala a pequena amanhã e se, como é de crer, ela consentir em escutar os meus conselhos, traz-ma a Sé no sábado, às 8 horas. E fale-lhe. Teso, Dona Josepa, deixe-a comigo, senhor pároco. Então não quer provar da minha marmelada? Provarei, disse Amaro tomando um ladrilho em que cravou os dentes com dignidade. É dos marmelos da Dona Maria. Saiu-me melhor que a das gangozinhos, pois adeus, Dona Josepa. Ah, é verdade, que diz o nosso cônego deste caso do escrevente? Humano. Neste momento a campainha embaixo repicou com furor. Há de ser ele, disse logo Dona Josepa. E vem zangado. Vinha, com efeito, da fazenda, furioso com o caseiro, o regedor, o governo e a perversidade dos homens. Tinham-lhe roubado uma porção de cebolinho e, abafado de cólera, aliviava-se repetindo com gozo o nome do inimigo. Credo, mano, que até lhe fica mal, exclamou Dona Josepa tomada. Descrúpulos. Ora, mana, deixemos essas pieguices para a quaresma. Digo cous. Diabos. E repito cous diabos. Mas eu lá disse ao caseiro, que se sentir gente na fazenda, carregue a espingarda e faça fogo, há uma falta de respeito pela propriedade. Disse Amaro. Há uma falta de respeito por tudo. Exclamou o cônego. Um cebolinho que dava saudade só olhar para ele. Pois senhores, lá vai. Isto é o que eu chamo um sacrilégio. Um desaforado sacrilégio, acrescentou. Convictamente porque o roubo do seu cebolinho, o cebolinho de um cônego. Parecia-lhe um ato tão negro de impiedade como se tivessem sido furtados. Os vasos santos da Sé. Falta de temor a Deus, falta de religião, observou Dona Josepa. Qual falta de religião? Replicou o cônego exasperado. Falta de cabos. De polícia, é o que é, e voltando-se para Amaro, hoje é o enterro da velha, hein? Inda mais essa. Vá, mana, mande-me lá dentro uma volta. Lavada e os sapatos de fivela. O padre Amaro então, retomado pela sua preocupação, estávamos cá falar do caso do João Eduardo, o comunicado, isso é outra maroteira que tal. Fez logo o cônego. Vejam essa, também. Que quadrilha vai pelo mundo, que quadrilha, e ficou de braços cruzados, com os olhos arregalados, como contemplando uma legião de monstros, soltos pelo universo, e arremessando-se com impudência contra as reputações, os princípios da igreja, a honra das famílias e o cebolinho do clero. Ao sair, o padre Amaro renovou ainda suas recomendações a Dona Josepa, que o acompanhara ao patamar. Então hoje, noite de pesames, não se faz nada. Amanhã fala a rapariga, e lá para o fim da semana leva-ma a Sé. Bem. E convença a rapariga, Dona Josepa, trate de salvar aquela alma. Olhe que Deus tem os olhos em si. Fale-lhe teso, fale-lhe teso. E o nosso cônego que se entenda com a S. Joaneira. Pode ir descansado, senhor pároco. Sou madrinha, e, quer ela queira, quer não, hei de pô-a no caminho da salvação, amém, disse o padre Amaro. Nessa noite, com efeito, Dona Josepa não fez nada. Eram os pesames na Rua da Misericordia. Estavam embaixo, na saleta, alumiada lugubremente por uma só vela com um abate ouro verde escuro. A S. Joaneira e a Amelia, de luto, ocupavam tristemente o canapé ao centro e em redor, nas fileiras de cadeiras apoiadas à parede. As amigas, cobertas de negro pesado, conservavam-se funebremente imóveis, de faces contristadas, num torpor mudo. Às vezes duas vozes ciciavam, ou de um canto, na sombra, saía um suspiro, depois o Libaninho, ou Arthur Couceiro, ia em bicos de pés espevitar o murrão da vela. A senhora Dona Maria da Assumpção expectorava o seu cataro com um som choroso, e no silêncio ouviam tamancos bater o lajedo da rua, ou os quartos d'hora no relógio da Misericordia. A intervalos a russa, toda de negro, entrava com o tabuleiro de doces e copos de chazada. Levantava-se então o abate-ouro e as velhas, que já iam cerrando as pálpebras, sentindo a sala mais clara, levavam logo os lenços aos olhos, e, com ais, serviam-se de bolinhos da encarnação. João Eduardo lá estava, a um canto, ignorado, ao pé da gançoso surda que dormia com a boca aberta. Toda noite o seu olhar procurara debalde o olhar da Melia, que não se movia, com o rosto sobre o peito, as mãos no regaço, torcendo e destorcendo seu lenço de cambraela. O padre Amaro e o cônego Dias vieram às 9 horas. O pároco, com passos graves, foi dizer a S. Joaneira: minha senhora, o golpe é grande. Mas consolemo-nos, pensando que Sua Excelentíssima Mana está a esta hora gozando a companhia de Jesus Cristo. Houve em redor uma murmuração de soluços e, como não restavam cadeiras, os dois eclesiásticos sentaram-se aos dois cantos do canapé, tendo no meio a S. Joaneira e a Amelia em lágrimas. Eram assim reconhecidos pessoas de família. A senhora Dona Maria da Assumpção notou baixinho a Dona Joaquina Gançoso: ai, até dá gosto vê-os assim todos quatro. E até às 10 horas a noite de pesames continuou soturna e sonolenta, perturbada apenas pela tosse constante de João Eduardo, que estava constipado, e que, na opinião da senhora Dona Josepa Dias, que o disse a todos, depois, tosse a só para fazer troça e para achincalhar o respeito aos mortos. Daí a 2 dias, às 8 horas da manhã, a senhora Dona Josepa Dias e Amelia entraram na Sé, depois de terem falado no terraço a Amparo, mulher do boticário, que tinha uma criança com sarampo, e, apesar de não ser coisa de cuidado, viera cautela fazer uma promessa. O dia estava enevoado, a igreja tinha uma luz parda. Amelia, pálida sob a sua mantilha de renda, parou defronte do altar de Nossa Senhora das Dores, deixou-se cair de joelhos, e ficou imóvel, com o rosto sobre o livro de missa. A senhora Dona Josepa Dias, com passos fofos, depois de se ter prostrado diante da capela do Santíssimo e do altar-mor, foi empurrar devagarinho a porta da sacristia. O padre Amaro lá passeava, com os ombros vergados, as mãos atrás das costas. Então, perguntou logo, erguendo para Dona Josepa sua face muito barbeada, onde os olhos reluziam inquietos. Está ali, disse a velha baixinho, numa expressão de triunfo. Fui eu mesmo buscá-la. Ai, falei-lhe teso, senhor pároco, não lhas poupei. Agora é consigo, obrigado, obrigado, Dona Josepa. Disse o padre, apertando-lhe as mãos ambas com força. Deus há de ele a o levar em conta. Olhou em redor, nervoso apalpou-se para sentir o lenço, a carteira dos papéis e, cerrando devagarinho a porta da sacristia, desceu à igreja. Amelia ainda estava ajoelhada, fazendo um vulto negro imóvel contra o pilar branco. PST, fez-lhe Dona Josepa. Ela ergueu-se devagar, muito escarlate, compondo tremulamente com as mãos as pregas da mantilha em roda do pescoço. Aqui lhe a deixo, senhor pároco, disse a velha. Vou a Amparo da botica, e venho depois por ela. Ora vai, filha, vai, Deus talumie essa alma. E saiu, com mesuras a todos os altares. O Carlos da botica, que era inquilino do cônego e um pouco ronceiro na renda, desbarretou-se com espalhafato apenas Dona Josepa apareceu à porta, e conduziu-a logo acima, à sala de cortinas de caça, onde a Amparo costurava a janela. Ai, não se prenda, senhor Carlos, dizia-lhe a velha. Não largue os seus afazeres. Eu deixei a afilhada na Sé, e venho aqui descansar um bocadinho. Então, se me dá licença. E como vai o nosso cônego? Não tornou a ter a dor. Mas tem sofrido de tonturas. Começos da primavera, disse o Carlos que retomara o seu ar majestoso. De pé no meio da sala, com os dedos nas aberturas do colete. Também eu. Me tenho sentido perturbado. Nós, as pessoas sanguíneas, sofremos. Sempre disto que se pode chamar o renascimento da seiva. Há uma abundância de humores no sangue, que, não sendo eliminados pelos canais próprios, vão, por assim dizer, abrir caminho, aqui e além, pelo corpo. Sob a forma de furúnculo, espinha, nascida, às vezes em lugares bem incômodos, e, ainda que em si insignificantes, acompanhados sempre, por assim dizer, de um cortejo. Perdão, sinto o praticante apaurar. Se me dá licença. Respeitos ao nosso cônego. Que use a magnésia de James. Dona Josepa então quis ver a menina com o sarampo. Mas não passou da porta do quarto, recomendando à pequena, que arregalava uns olhos de febre, muito abafada na roupa, não se descuidasse das suas oraçõezinhas de manhã e à noite. Aconselhou a Amparo alguns remédios, que eram milagrosos no sarampo, mas se a promessa fora feita com fé, a menina podia se considerar curada. Ai, todos os dias dava graças a Deus de se não ter casado. Que filhos eram só para trabalho e canseira se com as quesilhas que traziam e o tempo que tomavam, eram até causa de uma mulher se descuidar das suas práticas e meter a alma no inferno. Tem razão, Dona Josepa, disse a Amparo, é um castigo. E eu com 5. Às vezes fazem-me tão doida, que me sento aqui na cadeirinha, e ponho-me a chorar só comigo. Tinham voltado para junto da janela, e gozaram muito, espreitando o senhor administrador do conselho, que, por trás da vidraça da repartição, namorava de binocula do Teles Alfaiate. Aí, era um escândalo. Que nunca houvera em Leiria autoridades assim. O secretário-geral em um desaforo com a Novaes. Que se podia esperar de homens sem religião, educados em Lisboa, que, segundo Dona Josepa, estava predestinada a aparecer como Gomorra pelo fogo do céu. A Amparo cozia com a cabeça baixa, envergonhada talvez diante daquela indignação piedosa, dos desejos culpados que a roiam de ver o passeio público e de ouvir os cantores em S. Carlos. Mas bem depressa a senhora Dona Josepa começou a falar do escrevente. A Amparo não sabia nada e a velha teve a satisfação de contar prolixamente, tim-tim por tim-tim, a história do comunicado, o desgosto na Rua da Misericordia, e a campanha de Natario para descobrir o liberal. Alargou-se principalmente sobre o caráter de João Eduardo, a sua impiedade, as suas orgias. E, considerando um dever de cristã aniquilar o ateu, deu mesmo a entender que alguns roubos, ultimamente cometidos em Leiria, eram obra de João Eduardo. A Amparo declarou-se banzada. O casamento então, com a Ameliazinha, isso pertence à história, declarou com júbilo Dona Josepa Dias. Vão. Pou fora de casa. E por muito feliz se deve o homem dar em não ir. Parar ao banco dos réus. Que a mim o deve, e a prudência do mano e do senhor padre Amaro. Que havia motivos para o ferrar na cadeia, mas a pequena gostava dele, ao que parece. Dona Josepa indignou-se. Credo, a Amelia era uma rapariga de juízo, de muita virtude. Apenas conheceu os desaforos, foi a primeira a dizer que não, e que não. Ai! Detestava-o, e Dona Josepa, baixando a voz em confidencia, contou que era positivo que ele vivia com uma desgraçada. Para os lados do quartel. Disse-me o senhor padre Natario, afirmou. E aquilo é homem que dá. Sua boca nunca sai senão a verdade pura. Foi muito delicado comigo. Devo-lhe esse favor. Apenas soube, veio-me logo dizer a casa, pedir-me conselhos. Enfim, muito atencioso. Mas o Carlos apareceu de novo. Tinha a botica desembaraçada um momento que não o tinham deixado respirar toda manhã, e vinha fazer companhia às senhoras. Então já sabe, senhor Carlos, exclamou logo Dona Josepa, o caso do comunicado e do João Eduardo. O farmacêutico arregalou seus olhos redondos. Que relação havia entre um artigo tão indigno e esse mancebo que lhe parecia honesto? Honesto? Ganiu a senhora Dona Josepa Dias. Foi ele que o escreveu, senhor Carlos. E vendo Carlos morder o beiço de surpresa, Dona Josepa, entusiasmada, repetiu a história da maroteira. Que lhe parece, senhor Carlos, que lhe parece? O farmacêutico deu a sua opinião, numa voz vagarosa, sobrecarregada da autoridade de um vasto entendimento. Nesse caso digo, e todas as pessoas de bem o dirão comigo, é uma vergonha para a Leiria. Eu já tinha observado, quando li o comunicado, a religião é a base da sociedade, e Minaua é, por assim dizer, querer aluir o edifício. É uma desgraça que haja na cidade desses sectários do materialismo e da república, que, como é sabido, querem destruir tudo o que existe, proclamam que os homens e as mulheres se devem unir com a promiscuidade de cães e cadelas. Desculpem exprimir-me assim, mas a ciência é a ciência. Querem ter o direito de entrar em minha casa, levar-me as pratas e o suor do meu rosto, não admitem que haja autoridades, e se os deixassem seriam capazes de cuspir na sagrada hóstia. Dona Josepa encolheu-se com um gritinho, muito arrepiada. E ousa esta seita falar em liberdade. Eu também sou liberal. Que, francamente o digo, eu não sou fanático. Nem pelo fato de um homem pertencer ao sacerdócio, o julgo um santo, não. Por exemplo, sempre embirrei com o pároco Miguês. Era uma jiboia. Desculpe-me a senhora, mas era uma jiboia. Disse L.H. na cara, porque a lei das rolhas já lá vai. Derramamos o nosso sangue nas trincheiras do porto, justamente para não haver lei das rolhas. Disse L.H. na cara, vossa senhoria é uma jiboia. Mas, enfim, quando um homem veste uma batina deve ser respeitado. E o comunicado, repito, é uma vergonha para a Leiria. E também lhe digo, com esses ateus, esses republicanos, não deve haver consideração. Eu sou homem pacífico, aqui a Amparozinho conhece-me bem, pois se eu tivesse de aviar uma receita para um republicano declarado, não tinha dúvida, em lugar de lhe dar uma dessas composições benéficas que são o orgulho de nossa ciência, de lhe mandar uma dose de ácido prússico. Não, não direi que lhe mandasse ácido prússico. mas se estivesse no banco dos jurados havia de lhe fazer cair em cima todo o peso da lei. E balançou-se um momento sobre a ponta das chinelas, lançando um grande gesto em redor, como se esperasse os aplausos de um conselho de distrito ou de uma municipalidade em sessão. Mas na Sé bateram então devagar às 11 e Dona Josepa embrulhou-se à pressa no seu mantelete para ir buscar a pequena, coitada, que havia de estar farta de esperar. O Carlos acompanhou-a, desbarretando-se, e dizendo-lhe, como um mimo que remetia ao seu senhorio, repita ao nosso cônego quais são as minhas opiniões. Que nessa questão do comunicado e da taques ao clero, estou d'alma e coração com suas senhorias. Criado seu, minha senhora. O tempo vai-se a embrulhar. Quando Dona Josepa entrou na igreja, Amelia estava ainda no confessionário. A velha tossiu alto, ajoelhou, e, com as mãos sobre a face, abismou-se numa devoção à Senhora do Rosário. A igreja ficou numa imobilidade e num silêncio. Depois Dona Josepa, voltando-se para o confessionário, espreitou por entre os dedos Amelia conservava-se imóvel, com a mantilha muito puxada para o rosto, a roda do vestido negro espalhada em redor e Dona Josepa recaiu na sua reza. Uma chuva fina fustigava agora os vidros de uma janela ao lado. Enfim houve no confessionário um rangido da madeira, um frofrô de vestidos nas lajes, e Dona Josepa, voltando-se, viu de pé diante dela Amelia com a face escarlate e o olhar reluzindo muito. Está há muito tempo à espera, madrinha, um bocadinho. Estás prontinha, hein? Ergueu-se, persignou-se, e as duas senhoras saíram da Sé. Ainda caía uma chuva fina mais o senhor Arthur Couceiro, que passava no largo com ofícios para o governo civil, foi levá-las à Rua da Misericordia debaixo do seu guarda-chuva.